it's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take.
Salve, salve pra você que está ouvindo Qualquer Coisa Vira Assunto, programa número 63. Eu sou o Lucas Abreu, ou Luquetus. Sempre lembrando que você pode nos procurar em todas as redes sociais no @podcastQCVA: Twitter, Instagram, LinkedIn, Xvideos. Não! Qualquer rede social, nós estamos lá, @podcastQCVA. Eu começo o programa perguntando: tudo bem, Felipe Ramalho?
Eu tô bem.
É, o que estamos ouvindo e por que estamos ouvindo essa desagradabilíssima banda?
Um salve aos queridos ouvintes, boa noite aos colegas de gravação. Nós estamos ouvindo Slipknot. Triste. Duality, por ocasião dos 12 anos da morte de Paul Gray, um dos fundadores da banda, que faleceu subitamente há 12 anos, completados no último dia 24.
E com o astral lá em cima depois dessa morte, eu te pergunto, qual é o seu destaque inicial, Felipe?
Eu tenho uma recomendação, eu tenho dois em um muito rápido aqui. Eu queria dizer que, se alguém não lembrar de Chaves sendo chamado de ladrão, está morto por dentro. E se alguém falar de clique, eu vou embora.
Não, boa noite. Olha,
não, não pode falar, não pode falar. Pode conhecer. Valeu, boa noite.
Ai, ai. Raí Ortiz, seu jovem debochado que vai a todos os dias do Rock in Rio, como vai?
Que isso, cara? Que isso? Não, não. Muito caro, muito caro. Não tô milionário ainda. Se eu tivesse esse dinheiro todo, eu tinha comprado o Botafogo. Entendeu? É isso. Mas, queria falar um negócio. Uma coisa que me fez chorar. Tudo me fez chorar. O primeiro show do Slipknot depois da morte do Paul Gray. Me fez chorar. Maneiríssimo. Procure o vídeo. Os caras abraçando o macacão dele, sem nada no macacão, né? Porque ele morreu. Enfim. Segue aí.
Se eu for a um show do Slipknot um dia, eu também devo chorar. Vitor Balzana!
Boa noite. Sobre o que já me fez chorar, eu poderia falar do Vasco facilmente, mas não vou falar. Mas vou falar da censura ao vascaíno Casimiro Miguel, né, que foi banido por mostrar lances da Europa League, que é o
verdade,
o campeonato que ninguém quer ver.
Violão,
ele faz alguém
violão
ver,
direitinho,
é
de... violão direitinho, bobo de imagem, besteira, né?
Viola muito mais direito de imagem, nunca baniram ele. É um de boberice, bobericezinho, um Frankfurt e Rangers, quem se importa? Ninguém.
Por exemplo, mas
garanto,
esse jogo
garanto
ontem, que até agora eu não sei quem ganhou.
Eu sei que eu ganhei, né, que eu não assisti.
É isso, eu garanto que teve mais audiência na live do Casimiro do que no ao vivo.
Não, tem sempre uns fritos de futebol alternativo que pararam pra ver esse jogo, porque, pô, era um time de segunda prateleira da Alemanha contra um escocês.
Não, o Rangers, depois do Power Rangers Força Animal, eu parei de acompanhar, então.
Entendeu?
Pra mim, pouco importa.
Mas é. O Casimiro, ele já, entre muitas aspas, arrumou treta com a galera do Shark Tank. Se você vê no canal de corte dele no YouTube, não tem mais os vídeos do Shark Tank.
Olha aí, hein? Bem, só para dar informação, o Eintracht Frankfurt ganhou na disputa dos pênaltis. É o campeão da Liga Europa, que é tipo a Sul-Americana da Europa.
E olha aqui, peraí, só uma coisa para falar. Eu não vi o jogo, eu só vi as penalidades, porque aquele negócio, né? Penalidade, alguém manda no grupo alerta de penalidade.
É isso aí.
Você abre para ver. E, rapaz, eu acho que foi assim... disputa de pênaltis, acho que foi a melhor disputa de pênaltis que eu vi na minha vida.
Porra, muito bom.
Absurdo o nível da cobrança de pênalti. Absurdo.
Não, eu já. Ano passado, na mesma Liga Europa, o Manchester United e o Vila Real foi 11-10 pro Vila Real. Eu acho que essa disputa foi mais legal.
11-10 é bom também. Mas, convenhamos, Liga Europa não importa, né?
É isso.
O quê?
Às vezes vai chorar. Às vezes vai chorar.
Hoje nós vamos falar o seguinte, eu vou começar com um preâmbulo, que eu tava dizendo para esses rapazes, e vou dizer para nossa audiência, assistam Pantanal, e eu tava contando que eu tava assistindo a cena em que Joventino Neto, o Jove, o Twitter, aprende a andar a cavalo, o velho do Rio, Osmar Prado, ensina ele a andar a cavalo, E por uma série de razões, foi uma cena que me fez chorar. Porque foi uma cena bonita, foi uma cena bem filmada. Tem temas ali que me tocam. E eu fiquei emocionado e chorei na cena. E aí a gente resolveu lembrar, assim, toda vez que a gente viu ou ouviu, né, que a gente, de alguma forma, diante da arte, a gente chorou. E aí eu queria que vocês contassem essas suas histórias. Show. Alguém já chorou em show?
Show? Eu. É. O último que eu fui.
Porra, bom. Qual? De quem?
Show do Djonga.
Do Djonga? Tu chorou quando caiu do palco lá do Circo Voador.
Vou ser sincero. Eu chorei mais porque eu tava bêbado, tá ligado? Foi uma parada, tipo...
Ah, na boy não conta. De...
É.
Eu sou contra qualquer registro de choro pautado por embriaguez.
Não, Felipe.
Não, mas só. É porque foi um momento ali de catarse, primeiro show, pandemia, o show, pô, do artista que eu gosto pra caralho. Aí, tipo assim, chegou no momento do show que ele tava falando sobre isso e aí eu fiquei emocionado, de fato.
In vino veritas, Felipe. In vino veritas. O cara chora porque, né, o álcool entra, a verdade sai. Ele chora... Felipe, você já chorou? Tu lembra a última vez que tu chorou vendo alguma coisa, lendo alguma coisa?
Cara, eu vou falar um negócio pra vocês que pode soar muito doido. Há uns sábados, o Lula oficializou o jingle da campanha dele.
Ah, não.
Não. Eu não tô preparado pra continuar sendo
Não, cara, e eu sei lá, eu acho que a gente tá num momento tão merda.
Não.
Me deixou um tanto quanto emocionado.
Eu tô querendo levar a sério, de boa, que eu não quero tá zoando de ninguém aqui não, mas é complicado.
Vitor Balzano. Se eu soubesse, tinha perguntado pro Vitor antes pra ele falar de clique, Felipe, poder ter ido embora.
Ô, Lucas,
só um cara, eu não sei explicar, cara. Eu não sei explicar.
O cara chorou. O cara chorou ouvindo, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar.
Mas aí não é arte, né, Felipe? É jingle, né? Propaganda? Tu tá chorando com propaganda, porra.
Não, porra, porque é todo sentimento, sacou? A gente tá numa merda tão grande, a gente tá numa bad trip que parece que não acaba nunca, sacou? E eu falei assim, meu Deus, quando isso vai acabar, sacou? Eu acho que foi eu chorei por um desespero que a gente tá vivendo ali, sacou? Eu falei assim, caralho, será que uma hora a gente sai disso?
Essa história me lembra que em 2013 eu tive em Brasília. Eu choro à toa, vendo filme, lendo livro e tal. Eu estive em Brasília e eu subi a Esplanada dos Ministérios andando, né? E aí cheguei na Praça dos Três Poderes, assim. E é realmente uma experiência arquitetônica foda. Foi a primeira vez que eu tive um impacto por uma experiência arquitetônica, porque tá ali, tipo, né, o Palácio do Planalto, o STF, né, do outro lado ali o Itamaraty, e ali no meio tá o Congresso, e o Congresso ele tá num platô, ele tá um pouco acima dos outros prédios. Porque é aquele lance do, né, todo o poder emana do povo, né? E aí você vê aquilo muito claro, assim. E eu chorei, eu fiquei emocionado mesmo, assim. Fiquei muito emocionado. E aí eu estive em Brasília algumas semanas, vocês lembram, né? E aí eu também, quando passei por ali de carro já, eu chorei também de raiva. Essa desgraça, esse país desgraçado. Toca fogo nessa merda.
Tá difícil, rapaz.
Mas, Vitor Balzano, e você? Você tem cara de que não é muito de chorar vendo filme, você...
Voltei 14 horas atrás, penúltimo episódio de This Is Us.
Ah, não, mas aí...
Caralho, pô. É mais fácil você procurar as cenas que eu não chorei, pô. Eu não vou contar muito, não, mas tá a família inteira se despedindo de uma personagem o episódio inteiro, pô. Como que você não chora disso? A pessoa num trem... simulando a morte, né? Já vindo buscar a pessoa indo partir, e você vê as pessoas visitando ela antes, aí não tem como não chorar. E o que eu chorei com essa série também, você pega qualquer episódio aí e...
Essa é a série do choro, né?
Cara, toda quinta-feira eu viro pra minha namorada falando, amor, já chorou hoje? E ela fala, já, acabei de assistir o episódio. E eu nem vejo, eu só sei que ela vai chorar.
Mas aqui, entendeu? Ó, que ela sempre fala. Depois de semana que vem, não tem mais risco, tá? É a última vez que você vai tentar e acabou.
Qual é o risco de você chorar na reprise? Você vai ver de novo e chorar.
Quando eu ver, quando se eu vejo a morte, vou falar a morte do personagem lá, lá pro começo, né? Se eu ver o episódio da morte do William de novo, eu vou chorar toda vez que eu ver.
O William é o pai biológico
do... O pai biológico do Randall.
Eu vi a primeira temporada.
É. Não tem como. Aquele episódio, você pode assistir 3 vezes seguidas e você vai chorar nas 3.
Eu não chorei, não.
Então você não tem coração.
Pois é, besteira. Eu choro à toa. E por exemplo, Forrest Gump, meu filme preferido. Eu já assisti esse filme umas 25 vezes e chorei em todas. Chorei em todas. Vocês já choraram com reprise de alguma coisa? Sim.
Clique. E eu não tô brincando, o pior é isso.
Pô, boa noite, aquela... galera. Foi bom estar com vocês.
Mas, sério, aquela cena da chuva, o cara no chão, me destrói muito, pô. Aquela cena é muito forte. O filme é uma merda. Aquela a ideia do filme é uma merda. Estou, eu concordo. Aí,
aquela cena é muito forte.
Mas pega só aquela a cena, aquela cena. Pega o recorte daquela cena, não tem como não chorar.
Clique, eu tá chorei boa, de tá raiva. Ai,
correndo.
Com só um raiva. Momento.
Do lado ali, gente. Que ele
eu ainda trago...
Não deu atenção a vida inteira, pô. Pelo amor de Deus.
Eu ainda trago mais Adam Sandler. Ainda trago mais Adam Sandler.
Clique, eu chorei de... Feliz. Clique, eu chorei de raiva. De porra, o que que fizeram com esse filme? Meu Deus, que filme horroroso. Se eu não tivesse ganho o ingresso, eu juro que eu tinha pedido reembolso na bilheteria.
Puta, é isso.
Nossa senhora, entendeu?
Mas ó, como se fosse a primeira vez, é maneiro.
Funciona. É maneiro. Mas tu chorou? Tu chorou, Ray?
Não sei, eu não lembro se eu chorei, mas eu achei emocionante a história.
Não, e se chorar, eu não vou culpar, não, pô. É porque
sim, Adam Sandler essa é
sabe muito essa trazer
questão.
O negócio do drama, né?
Puta que pariu. Parou. Peraí.
Chega.
Estamos perdendo a linha aqui. Peraí, vamos com calma.
Reprise que eu chorei que o Lucas tava trazendo à tona aí é Up. Que Up, porra, a Pixar... Vai no coração e machuca o nosso coração. Aquele começo de Up, ele é sacanagem.
É verdade. Tem... É bem bonito mesmo.
Todas agora... as vezes que eu vejo, eu até passo assim, pulo. Se eu tivesse o poder de passar, eu passo porque, porra, a Pixar... Eu tenho 3 experiências com a Pixar que são pau de dar em dúvida.
Quais? Essa e as outras?
Toy Story 3...
Fudido, né, cara? Absurdo, né? Eu também, já vi umas 3 vezes, chorei nas 3, assim, também.
Porra, e Toy Story é muito doido, porque Toy Story fala comigo porque eu vi o Toy Story 1 no cinema.
É, eu também, a gente cresceu, né,
vendo a gente, Toy Story, né? A gente cresceu, então quando a gente olha o Andy ali no Toy Story 3, é meio que a gente, assim, meio que se despedindo, tá? Porra, nossa senhora. E ele é um filme diferente, porque ele tem uns tons, assim, mais sombrios, né? Na não, creche.
É. Aquela cena do incinerador é terrível.
Entendeu? A cena do lixão, do incinerador, entendeu? Aí quando chega, nossa senhora. E a outra é Viva, A Vida é uma Festa.
Pô, esse eu não vi até hoje.
Porra, lindo, cara, é lindo, entendeu? Porque remete à família, remete à memória, à lembrança, É assim, eu tava conversando com Luna antes da gente gravar. Ela não viu também. Tá no streaming, né, deles, obviamente. Mas o garoto, ele sonha em tocar violão, só que a família não quer que ele toque por causa de um histórico de um antepassado e etc.
Ambiente de música.
Ambiente de música. Só que é no México e é envolvido com o Dia dos Mortos, assim. Então ele vai meio que no além pedir a bênção do familiar, sacou? Mas aí no final, cara, eu vi esse filme, assim, foi até engraçado, porque esse filme, quando ele tava no cinema, aqui em Macaé tinha uma campanha chamada Cinema Azul, que era o cinema adaptado para crianças autistas, né? Que aí você faz algumas luzes acesas, você faz uma sala mais confortável para crianças autistas. E aí me pediram para tirar foto das crianças no evento e tal, porque era uma época que eu estava muito firme com o pessoal do movimento. Então, assim, tinha um monte de gente ali do grupo que eu conhecia, mas tinha um monte de pai que eu não conhecia, porque era a chance que tinha de levar o filho no cinema. Então você fica assim, até meio sem graça de ficar chorando, né? Porque, pô, um monte de gente que não te conhece, sei lá, o cara veio pra tirar foto aí, tá filando um filme e
parou agora pra chorar. E aí eu fiquei até assim meio com vergonha de chorar. Mas é um filme assim, vejam, a recomendação, porque, cara, é loucura o que eles fazem. Vocês
estão falando aí de chorar em filme? Me lembrou de um amigo meu que é ouvinte do nosso podcast e vai ter sido exposto aqui, que chorou vendo o Ultimato, né?
Não foi o Guerra Infinita, não?
Ah, é o Guerra Infinita, no momento lá que o Homem-Aranha vai embora. Ah, ele começou a chorar. Eu tava sentado na frente, eu olho pra trás, tá a namorada dele virada pra ele, acalmando o coração dele.
Rapaz, aí.
Uma coisa aqui. Da segunda vez que eu vi o Ultimato, a cena da Viúva Negra morrendo me tocou. Não chorei, mas me tocou. Sou difícil chorar essas coisas, mas me tocou. Pô, Felipe falou aí do filme da Pixar. Divertidamente, meu irmão. Vai divertidamente. Tentar. A cena do Din Dom, meu amigo pra brincar, Din Dom, ele sempre é avó. Meu irmão. Essa cena, bruto. Se você não ficou, assim, pelo menos assim, incomodado com a parada, você não tem. É igual o Felipe falou da cena do Chave, meu amigo. Você não tem coração, porque é um absurdo, pô. É um absurdo. Tipo assim, toda a construção do filme e aquele personagem ali, que ele é o sonho, ele era o melhor amigo, e aí ele foi abandonado. Cara, e aí, tipo, quando ele. Ele se sacrifica pra menina poder voltar a ter alegria. Pô, o negócio. Inacreditável, sabe? E quando você vê aquele filme ali, você tenta, óbvio, é um desenho, mas como todos os desenhos da Pixar, eles têm um fundo que é muito mais do que ser só uma animação, né? E, porra, é a facada no peito aquela cena ali.
Porque esses filmes, essas animações que a gente trouxe, eles têm um grande barato, tipo assim, porque eles são uma animação, eles têm um viés alegre, né, em linhas gerais. Mas o que pega a gente é isso, é esse elemento, às vezes é essa cena, é esse recorte, é esse ponto ali no filme, assim. O filme, sei lá, tem uma hora e meia e você tem um arco ali de 5 minutos que é o que me pega muito. Porque, por exemplo, esses filmes, assim, Marley e Eu, teve um do Richard Gere, eu acho que é Sempre ao Seu Lado, que não, ele tem um cachorro.
Esse filme é chato.
Cachorro pega pelo emocional, cara.
Mas aí é o famoso, eu nem vou ver, porque eu sei que vai me pegar na emoção, e aí eu já... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Lucas Abreu, você viu As Pontes de Madison?
Não vi. Porque, não.
Porque todo mundo fala que As Pontes de Madison também é um filme que faz as pessoas chorarem, e até hoje eu fico meio na defensiva.
Eu tava tentando lembrar o último filme que eu vi, assim, que eu chorei de me descacetar, assim, de parar o filme, foi o Manchester à Beira-Mar. É um filme até com o irmão escrotão lá do Ben Affleck, né? Cara, puta que me pariu, meu irmão. A história é triste, é barra pesada, mas me tocou de um jeito que não veio ao caso mencionar, e eu soluçava e me tremia de chorar, assim, foi bem barra pesado. Agora, se eu perguntar a última coisa que eu chorei, pô, sei lá, qualquer coisa. Eu chorei jogando videogame. Tem jogo de videogame que me fez chorar, pô.
The Last of Us, se você não for o mínimo tocado.
O primeiro, Red Dead Redemption, já me fez chorar.
O segundo faz também, por outros motivos e tal. Mas o que eu queria falar só é que, só pra fechar o assunto da Pixar, porque o Felipe embalou no outro assunto, mas leia o livro do CEO da Pixar. É bem maneiro. Ele explica como é que funciona o processo criativo de alguns filmes e como que é... Tipo assim, como se gere esses projetos pra eles poderem sair da forma que eles saem. É bem maneiro.
Mas Felipe falou aí de chorar em público. Eu tenho uma, que eu fui... Há uns anos eu fui num show do Caetano Veloso com Gilberto Gil, né? Quando eles fizeram a turnê juntos. E era um show nesses lugares de mesa, né? E eu fui sozinho. E aí eu sentei na mesa com 3 estranhos. Então tinha um casal, não, tinha uma menina com a mãe e uma outra menina. E aí eu comecei a chorar muito no determinado do show, e a mãe da menina ficou incomodada, assim, tipo, preocupada comigo, sabe, eu chorando. Mas eu tava emocionado, tava feliz pra caralho vendo aquilo ali, tava genuinamente tocado, sabe. Então, besteira, eu choro mesmo, não tô nem aí.
Isso que eu ia falar, não é um problema.
De jeito nenhum.
Uma cena que eu chorei legalzinho também, eu choro bastante em série. em How I Met Your Mother, quando a Lily conta pro Marshall que o pai dele morreu.
Nossa.
Pesado, e depois saiu que o próprio ator, ele só tinha recebido as falas dele. Então o próprio ator não sabia que o pai dele na série ia morrer. Então o nível de emoção da cena é... Que você percebe que o personagem, né, tá completamente perdidaço ali.
Nossa, essa cena me pega. Ficou sem chão. Essa cena me pega num sentido que eu vi esse episódio assim, meses depois que o meu padrasto faleceu. E aí vem a memória tudo de novo. Porque assim, o processo dele foi um processo bem longo, né? Que ele ficou bastante tempo no hospital. E aí, pô, quando eu vi essa cena, eu ia trazer a memória porque foi um negócio que me pegou muito forte na época. Porque, de fato, assim, é uma série que é uma comédia, que é feito pra, pô, esse tom leve, pra divertir, pra uma sitcom, né? Mas esse, cara, esse episódio é uma porrada que dói, porque é isso, né? Essas sensações, essas coisas que a gente vê, elas conversam com a gente de alguma forma, né? Elas encontram a gente de alguma forma. Quer ver uma coisa que eu vi, que eu chorei e que se eu ver de novo eu vou chorar de novo? É uma parada assim, que é super, talvez pra galera muito besta. Eu vi um documentário da ESPN chamado The Book of Manning, né? Que é o livro dos Manning, que é contado por um senhor chamado Art Manning. Esse senhor, ele jogou na NFL no final dos anos 70, mais ou menos, mas ele jogou num time muito ruim, então ele não foi assim, vitorioso e tal. E aí, ele conta que quando ele estava na universidade, o pai dele se matou. E aí, como aquilo... Ele começa a contar a história dele de como aquilo impactou a vida dele na criação dos filhos dele. Como que ele teve que ter todo um cuidado com a mãe e com a irmã, de limpar a casa para que a mãe e a irmã não vissem aquilo, e como esse fato do pai dele tocou ele. E eu sou um cara que, pô, eu sempre tive questões com a paternidade, né? Pô, eu perdi meu pai muito cedo e eu era... muito fechamento dele. E aí tem um ponto, pô, é um documentário, então assim, não existe um quê de spoiler, que ele descobre que o filho mais velho dele não pode jogar, porque ele tem uma doença, ele tem uma lesão, ele tem uma doença, ele tem uma questão médica que é muito severa. E aí o garoto, ele não pode mais jogar. Inclusive era até um plano que o irmão mais velho jogasse com o irmão do meio e etc. E aí todo aquele acompanhamento do filho no hospital, no tratamento, pô, eu vejo assim, é um negócio que eu fico também assim, que me pegou assim, que eu chorei. O Luno disse assim, pô, você tá chorando por causa disso? Cara, a emoção vem, é aquilo que a gente fala, a emoção vem e, pô, como é que você explica que você
tá... Mas é exatamente isso, né? Na verdade, é besteira, não vou ficar dando palestrinha de semiótica aqui, mas é isso, conversa com a gente em pontos bem específicos, né?
Então... Cara, tem um eu dificilmente, assim, bate essa emoção, assim, como vocês estão falando, em filme.
Vai falar de assim, Ford Ferrari, ó.
Não, já vai. Mas quando ele morre no filme é pesado. Mas, tipo assim, às vezes eu fico embargado. Pra mim é uma parada assim, eu tô vendo as paradas às vezes e eu fico bem embargado. Tá. E aí, eu acho que a única pessoa que vai saber, eu acho que é Lucas, porque ele já viu. E, pô, Thiago, você não tá gravando, mas se você estiver ouvindo, pula aí 2 minutos, que você tá vendo a série. Mas no final de Mad Men, a última cena da Beth, quando ela, tipo assim, você sabe que ela vai morrer porque ela tá com câncer no pulmão. E aí a última cena dela é ela falando com o Dom, né, que é o principal da série, e aí ela termina fumando um cigarro. E, tipo assim, isso fecha o arco dela da série de uma forma, assim, magistral. Só que é muito pesado, porque você acompanhou toda a trajetória dela na série. E eu me lembro que quando essa cena, tipo assim, acabou, que eu me toquei, tipo assim, já era um dos últimos episódios da série, se não me engano é o último, é o penúltimo, é o último, que isso te bate, caralho, essa é a última cena dela. Eu parei a série e falei, caralho, porra, é um personagem que tu acompanhou a série inteira, você acompanhou o personagem se desenvolver, E tipo assim, ela é um personagem que em certos momentos da série você tem pena dela, em certos momentos ela é uma pessoa repugnante, mas num dado momento você olha e fala, caralho, ela morreu, sabe? E você sente a morte do personagem conforme você vê a cena passando e ela fuma um cigarro e ela tá com câncer no pulmão e acaba, sabe? Porra, essa cena é muito foda.
É forte mesmo. É bem forte mesmo. Agora, tem coisas que, tipo assim, esquisitas que vocês choraram, assim. Felipe, eu até acho que essa história do documentário poderia ser, mas nem tanto. É uma história triste. Mas tem coisas assim, tipo, caralho, só eu choro vendo aquilo. Vou dar um exemplo. Quando eu fui ver pela primeira vez o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, né, com o Tobey Maguire, cara, tem uma cena que eu chorei. Que é quando a tia May fala pra ele, né, que todo mundo tem alguma coisa boa dentro de si, que essa coisa boa faz a gente maior e tal. Eu chorei pra caramba vendo isso. Tem uma parada parecida, vocês, assim, teve uma coisa parecida que vocês viram e alguém falou, caralho, como assim você chorou nisso?
Um negócio bobo?
Não bobo, mas tipo inesperado, assim.
Ah, sim. Eu tenho um negócio assim. Tô me perguntando agora. Eu vou contar uma história aqui. Manuela esse ano foi pra escola, né? E aí no próximo dia 4 vai ter a festa da família, né? Que eles vão fazer uma programação, etc e tal. E aí estão ensaiando as crianças pra cantar a música. E aí essa semana ela tá numa fase mais difícil de ir pra escola. Ela tá enfrentando uma resistência de ir pra escola. Aí eu levei ela pra escola e aí fiquei lá enquanto eu vi as crianças ensaiando. Mas era um monte de criança, assim, de pré, assim, não tinha mais do que 6 anos, cantando uma música. E, pô, na verdade, assim, as crianças nem estavam genuinamente cantando, né? Porque criança, assim, pra você ensinar música, pra cantar, é um processo que é mais difícil. Aí só de eu ver aquele ensaio ali, eu fiquei com o olho cheio d'água. Eu falei assim, gente, mas as crianças não estão nem se apresentando de forma oficial, não estão nem assim... Não é nem um negócio que é preparado, bonitinho. Eu tô aqui todo emocionado, todo besta.
E qual era a música?
É Felicidade, Seu Jorge.
Felicidade?
Felicidade. Toca aí, produção.
Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Ah, sim.
Sim, aí sim. Tava.
Mas, cara, ó.
Aí as crianças ensaiando ali, eu falei assim, meu Deus, eu tô emocionado com um ensaio que Manuela não tá cantando, não tem ninguém da turminha dela cantando, mas eu tô aqui com o olho cheio d'água.
É foda, né? É foda. Agora, tem uma parada que me emociona, eu me peguei pensando aqui, tem uma parada que me emociona muito, sim, é absurdo, que é o Botafogo. É muito absurdo. É muito absurdo.
O Botafogo também me emociona. Acho que quem sabe a emoção que eu sinto é Juma Marruá.
O nome dessa emoção é raiva. Cara, ano passado, quando o time subiu, eu fiquei emocionado. Mas aí, o time subiu e eu não sabia o que ia acontecer. Até aquele momento, o time tinha subido e ia descer de novo esse ano. Era isso. A realidade era essa. E aí, esse ano, quando teve o Botafogo-Corinthians, antes do jogo, pô, a torcida fez uma festa, primeiro jogo lá, o time da SAF e tal, pá, tomou uma lavada. É isso
que eu ia falar. Aí, porra, tomou uma festa, lavada. Agora é SAF, 3-1 Corinthians. Mas,
assim, eu fiquei emocionado, pá. Eu fiquei emocionado, pá. Aí teve o segundo jogo, foi 1-1, foi um jogo, assim, bem mais ou menos e tal. Agora, esse último jogo que teve em casa, que foi o Botafogo e Fortaleza, eu tava do lado do mosaico, sacou? E aí, porra, eu tava dentro do mosaico quando o time entrou, aí você balança, você canta. Aí, meu irmão, assim, quando acabou, eu sentei na cadeira chorando, igual uma criança, sabe? Falei, caralho, porra, é muito foda tá aqui e poder viver isso, sabe? É, tipo assim, com o seu time, com a parada que eu acho. E, assim, isso no geral é uma parada que me emociona. Às vezes esse momento de esporte, assim, o Botafogo é muito mais forte, é meu time e tal. Mas às vezes esse momento de esporte eu me pego chorando. Teve um dia que eu tava vendo, antes dele morrer, eu tava vendo a despedida do Kobe e eu chorei, antes dele morrer. E tipo assim, depois que ele morreu eu não vi mais, porque é uma parada que me pega. E é isso, sabe? Eu acho que cada um vai ter o que pega mais aí, por exemplo, filme, série, dificilmente eu choro, velho. Assim, eu vi aquela lá do do Smith, com a criança lá, em busca da felicidade. Eu terminei tipo, pô.
Piega do caralho. Aquela, pô, aquela ceninha no, que eles estão no banheiro.
Pô, então,
aquilo ali.
É isso. É isso. Eu, pra mim foi nada agora. Pô, bota aí uma. Bota aí Brasil e Espanha 2013. Hino do Brasil. Eu choro. Fazer o quê? Eu choro.
Choro do Brasil porque você é um bolsonarista, né? Curioso.
Não,
ó. Cara que chora ouvindo o hino, porra, hoje em dia tá difícil, mano.
Não, tá. Meu choro vai além das séries, também vai nos animes. Tem uns animes que me pegam. Tem uns finais, umas cenas que me destroem. E tem um anime que ainda tá tendo, né? Que eu acompanho. Que o nome é Tokyo Revengers. O cara. Ele acorda um dia, né? Liga a TV. E aí ele vê que a. Namorada dele, a namoradinha dele de fundamental morreu.
Caralho.
Aí no dia seguinte ele descobre que ele tem o poder lá de voltar no tempo. E aí ele volta no tempo e tenta salvar a menina. E não consegue. E volta de novo. Tenta e não consegue. E aí na terceira vez eu acho que ele vai tentar. Você vê um desespero quando ele já percebe que ela vai. Ele vai perder ela de novo, um desespero tão absurdo que aquilo ali vai te corroendo por dentro. Foi no caso, eu tava assistindo aqui em casa, eu pausei, parei, dei uma respiradinha, bebi uma água, voltei, mas tem as cenas que te pegam assim.
Ah, sim, tá doido. Sabe uma coisa que me emociona também no esporte? Como um todo. Esporte, mas isso acontece mais em esporte coletivo, né? Que é uma coisa de um contra o outro. Você vê aquele time que chega assim, era zebra e tal, numa situação completamente adversa, e os caras vão lá e perdem. Os caras tinham aquela chance ali, e aí os caras. Não, e aí os caras. Tipo assim, aí eles perdem, e aí
normal.
Você vê os caras. Aí você vê os caras chorando, assim. É uma parada assim.
Eu entendi.
Eu fico meio que. Não é como se, pô, os caras fossem o Real Madrid na Champions, que tá sempre ali jogando, sacou?
Pelicans 2022, né? Deu aquela impressão de que ia ganhar o Suns e não ganhou.
É aquela coisa que, pô, os caras suaram todo o esforço do mundo, pá, não sei o quê.
Pra não dar certo.
Aí perderam.
Sabe
aí,
que
pô,
é isso?
Aí você vê os caras chorando e você fica assim, porra, brother, doeu aqui em mim, sacou?
Cara, é porque assim, não chegou na final. Mas isso aí era o Botafogo em 2017. Qualquer pessoa racional vai falar, caralho, o que o Botafogo tá fazendo na quarta de final da Libertadores com o Rodrigo Pimpão e Roger? Mas o torcedor do Botafogo, ele acreditava. E aquela bola na trave do Bruno Silva, ela podia ter entrado.
Não, é, se ela cara, tivesse entrado, o torcedor do Botafogo, ele já não acreditava mais, né? O torcedor do Botafogo, não é que ele acreditasse. Ele já tava satisfeito.
É isso. E aí, acabou. Cara, foi foda. Esse aí foi foda. Mas o... Eu até esqueci o que eu ia falar. Você deu, eu tinha tava com o lembrar na cabeça, você deu esse exemplo, eu esqueci completamente. Você vê que
o Botafogo te emociona mesmo, né?
Emociona. Não, aí eu ia complementar o meu comentário, que hoje, eu não sei se vocês sabem, faz 10 anos do gol de cabeça do Drogba na final da Champions. Datei o programa, mas eu vi esse lance hoje e fiquei emocionado.
Ah, meu Chelsea, porra. Ah, meu Chelsea.
Não é isso, velho. É o futebol. O futebol.
Futebolas.
Entendeu? É. Porque, por exemplo, eu fui ver um filme, não me lembro qual, e aí passou o trailer do Extraordinário, que é com a Julia Roberts e o... acho que o Owen Wilson.
Esse filme é velho, hein? Tem tempo que você foi ver esse filme.
Então, é porque eu tava lembrando de filmes assim, e só de eu ver o trailer desse filme eu já fiquei com vontade de chorar. Porque é a história de um garoto que ele teve uma deformação facial, ele fez um monte de cirurgia e ele vai socializar e tal. E aí tem toda a questão dos pais, etc. Eu só vi o trailer, e só pelo trailer eu falei assim, brother, eu não vou ver esse filme não, porque senão eu vou ficar aqui chorando igual uma pessoa...
Te entendo, Felipe.
Extremamente emocionada.
Te entendo.
Tem uma coisa que me derruba, que é bem específica, Um Sonho Possível, certo? O filme...
É o da Sandra Bullock?
Isso. Ah. A cara do ator, o filme inteiro... Ele parece que tá triste o filme inteiro, aquilo, aquela carinha dele de cãozinho abandonado.
É, ele, foda, ele, é pesado mesmo.
Ele podia estar contando uma piada. que eu ia estar triste.
É pesado
porque
mesmo.
Porque o menino fica... mesmo. Incorporou legal, assim, a...
Te entendo, te entendo.
É um bom filme, o Sonho Impossível é um bom
filme. Ele e aquela Preciosa também.
É a Preciosa é barra pesada, né?
Pô, é outro personagem que eu ligo assim, eu troco, porque eu falo, não, não vai dar não.
Preciosa já é mais barra pesada. eu acho muito triste.
Não vai dar fazer. Não.
Cara. Preciosa é muito triste. Vocês não acham
não? É muita coisa. Eu não posso nem te falar, porque eu não tenho coragem de assistir mais de 10 minutos, ô Lucas. Eu não vejo o filme inteiro. Com ela, eu não consigo não.
Porque quando o filme, quando é muito feito pra chorar, no momento em que Eduardo Paes começa uma obra aqui embaixo, quando o filme é muito feito pra chorar, cara, ele acaba não me pegando. Por exemplo, tem um filme que chama, acho que, O Impossível, eu acho, que é a história de uma
família... É o do tsunami.
É baseado numa história real de uma família que tava lá no Sudeste Asiático, lá quando teve o tsunami, né?
Indonésia, 2006.
Indonésia, né?
2004.
Acho que é quatro.
Cara, o filme é cheio de cena pra te fazer chorar, brother. Eu ficava parado olhando o filme assim.
É um filme que tem o Tom Holland novinho?
Ah, não sei, Felipe. Aí eu não sei. Ele era tão novinho que eu não lembro, não. É com a Naomi Watts. Cara, eu fui ver no cinema sozinho. Do meu lado tinha uma menina sentada chorando de um jeito que eu ofereci minha água pra ela, velho. Porra, primeiro ela me irritou, porque ela ficou olhando o celular durante o filme, do meu lado, aquela luz na minha cara.
É esse mesmo. Naomi Watts, Ian McGregor, Tom Holland, grande elenco.
Aí depois, cara, depois ela começou a chorar de tal forma que eu ofereci minha água pra ela. Eu falei, ô, meu querido, você quer uma água? Bebe uma aguinha aqui, que você... Então não me pega. Esse que vocês falaram do Will Smith também não me pega. Esse da Sandra Bullock.
A culpa é das estrelas, te pegou?
Eu nem vi essa porra.
Não. E Clique, Lucas.
Eu li o livro. Se o livro não pegou.
Clique eu não vi também, não. Clique eu não vi também. Agora, O Senhor dos Anéis. Porra, meu irmão. O terceiro filme, choro pra caralho. O terceiro livro, chorei pra caralho. Quando o Sam fala pro Frodo. Se eu não consegue carregar o anel, eu não posso carregar o anel pro senhor, mestre. Mas eu posso carregar o senhor. Puta que pariu, meu irmão. Chorei pra caralho, bro.
Choro pra caralho. Meu amigo, eu também chorei vendo O Senhor dos Anéis. É porque eu fiquei com sono. Aí você enxuga o rosto assim, escorra a lágrima. Muito grande.
Entrar na HBO aí, ó. As versões estendidas, hein? Fica a dica aí pra quem nunca viu.
Não. 59 horas.
São 14 horas mais ou menos, os três.
Que experiência é essa de assistir 24 horas de filme?
A gente viu aqui, mas a gente transformou em minissérie. Eu e a Dani, a gente transformou em minissérie. Eu sabia mais ou menos até onde ia o ar e tal, aí a gente parava. A gente levou uma semana vendo.
Igual eu vendo o irlandês, que eu vi um por dia. Mas o... Tem dois
filmes. Mas aí, Raí, você tá errado, porque segundo o nosso crítico de cinema, Pablo Vilaça, você tem que ver o irlandês inteiro pra você não comprometer a experiência com o filme.
Tá bom, mas eu não sou crítico de cinema. Eu não tenho tempo de ver um filme inteiro porque eu não sou pago pra fazer isso, entendeu? Valeu, Pablo Vilaça. Abraço. Mas, dois filmes. Que assim, é coisa boba, tá? É isso. É emoção me pega de lados... É completamente que eu não vejo. Um que todo mundo sabe o que vai acontecer, mas que sempre acontece, eu fico arrepiado, porque eu gosto de ver o filme, se ele estiver passando eu vou ver, que é o Perdido em Marte. Sempre que pegam ele, eu fico arrepiado. Sempre. Sempre. Porque eu já vi o filme 900 vezes, e nas 900 vezes que eu vejo o filme, é como se fosse a primeira vez que eu tava vendo o filme. Aí, ó, fiz referência ao filme lá, como se fosse a primeira vez. É como se fosse a primeira vez que eu tô vendo o filme, que eu acho que em algum momento vai dar errado e aí não vou conseguir pegar ele e ele vai ficar perdido no espaço. E o outro, aí esse já era menos previsível, que é o Interestelar, quando ele encontra a filha dele. É, eu gosto da temática de espaço, vocês podem perceber, mas quando ele encontra lá a filha dele, que a filha dele tá no leito de morte e ele não tá, né, porque teoria da relatividade, e aí ele vira e fala assim, ela vira e fala assim, ah, vai lá, ninguém deveria ver o filho morrer. Porra, meu irmão, me pega muito.
Porra, Interestelar não dá. Porque Nolan.
Vai tomar no seu cu.
Frieza. Interestelar, palestrinha gravada, não dá. Daqui a pouco vocês vão estar falando que estão chorando com o filme da Marvel, que não é nem cinema.
Ah, pronto.
Não, mas Felipe chorou com Homem-Aranha. Chorou de raiva.
Chorou de raiva.
E ó, vou só dar um drops aqui de Doutor Estranho. Nem parece filme da Marvel, tá?
Ah, não vi ainda não, O Homem-Aranha, o filme do Miranha eu acho ok, mas
e só sobre, e só o outro drops aqui do Doutor Estranho, se você pensar muito, você descobre que o filme podia ter sido resolvido de outro jeito, que era uma outra preguiça de roteiro.
Felipe.
Mas isso é papo outro dia.
Olha só.
Ô Lucas, eu acho que a gente criou uma nova categoria aqui. Que a gente não falou dessa categoria. Chorar de raiva.
Chorar de raiva.
Você pode puxar qualquer jogo do Vasco aí. Até o que eu tô assistindo durante a gravação, pô.
Quanto tá? Vou dar tempo e placar? Vamos dar tempo e placar.
0-0 no Futimax, 44. Na vida real, possivelmente 46.
No primeiro tempo? Ih, 44 do segundo tempo. Guarani e Vasco direto do Brinco de Ouro da Princesa.
Mas aqui, se tomar um gol agora, eu não vou ficar triste não. Levando em conta que a última vez que jogou contra o Guarani, o Vasco teve um pênalti no finalzinho. Perdeu o pênalti, cara, tomou o gol. Então qualquer coisa
acontecer aqui não vai me estar. Esse aí é de chorar. Esse aí é de chorar real, real. É aquele tipo de coisa que tu olha e fala, caralho, mané, serviram o que aconteceu com o Vasco? Como se tipo, tivesse caído um meteoro no meio do estádio. Ó,
outra coisa que é de chorar, seu time faz 2-0 no Cruzeiro. O Cruzeiro faz o 2-1. E você descobre que o jogo acabou 1-1 depois. Isso é de chorar.
Cara, dá pra dizer que Vasco é arte, né? É realismo fantástico.
Pra que ver Dizizante se você pode assistir o Vasco? Esse é o Vasco, nova série. Dizes Vasco.
Olha só. Vou puxar essa cordinha, porque antes que a gente comece a chorar de verdade aqui, né, eu acho que tá todo mundo comovido aqui. Estamos desfalcados hoje. Então a gente fica. Tá muito frio.
Mas você sabe por que a gente tá desfalcado, né?
Thiago deve estar vendo alguma coisa e chorando.
Não. Thiago é um grande choro. Se Thiago tivesse nesse programa, esse programa teria o dobro do tempo que ele tem aqui.
Só coisas dele.
Mas você sabe por que Thiago não está no programa, né?
Por quê?
Ele, semana passada, não passou num teste de vestiário. Foi se tratar no departamento médico do Flamengo.
3 meses fora, então.
Do Flamengo é foda.
Foda. Ele vai voltar.
Tá ruim, ele tá miguelando pra porque ele não tá querendo derrubar Paulo Souza.
Algumas fontes me falaram que ele quer a volta de Renato Gaúcho, é verdade?
Isso era uma parada que fazia o Thiago chorar, Renato Gaúcho do Flamengo. Mas aí ele chorava de quê, Juma? Juma, ele chorava de quê? De raiva. Mas vamos começar a despedir, tá muito frio, eu tô com sono.
Tá frio.
Esse ano vai ser tudo assim curtinho, se depender de mim, porque eu tô cansado. Até agosto vai ser terrível a minha vida.
Casar, né? Pra casar, fazer o quê?
Precisamos fazer um programa só sobre os preparativos deste casamento.
Eu sou um nubente. Vamos fazer nas semanas que antecedem, que eu vou estar no pico do desespero e tal.
É isso. Mas esse programa você separa um tempo, porque você tem que falar dos preparativos, entendeu? Desde o começo.
E tem que chamar a Dani pra gravar com a gente, porque sem a Dani não tem a mesma graça de falar do casamento sem a participação da noiva aqui.
Não sei, porque pode ser minha chance de reclamar dela, né, no podcast, né? Não sei se eu vou chamar.
Você pode
soltar o episódio depois do casamento, né? Que ela não queira.
Ó, você reclama tudo, aí você chama ela pra entrar, pô.
Vamos ver.
Ó, Lucas, mas quando você for fazer esse programa falar dos preparativos, eu vou chamar o mais velho pra gravar, tá? Não vou gravar, não. Vou chamar o
mais velho. Não, que aí ele vai vir com aquela história inacreditável da planilha. A gente vai perder 1h30 de gravação só por causa da história da planilha. Cara, outro dia o mais velho. A gente perdeu a pauta completamente, né? Outro dia a gente tava conversando, né? A Dani falou assim, cara. Pô, fiquei até tarde ontem, tava atualizando a planilha do casamento e tal, de tarefa. Eu fiz uma planilha irada com tarefa, com cronograma e tal. Aí ele, não pode, você virou escrava da planilha. Aí ela, não, planilha eu uso pra facilitar. Mas como facilitar se você ficou até de madrugada? E aí virou o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Uma hora e meia da conversa mais sem sentido do mundo, cara. Era o vovô Simpson gritando com as nuvens, cara. Um negócio terrível. Ai, ai. Mas esse programa descarrilhou, vamos encerrá-lo. Vou começar chamando Vitor Balzano. Acabou o jogo, Vitor?
Infelizmente não. Ainda tô num sofrimento, talvez mais uns 4 minutos. Ou talvez o link esteja muito atrasado, o jogo já tenha acabado e eu tô passando uma raiva sem motivo.
Não, ainda não acabou o jogo, segundo o bom SofaScore.
É, mas agradecer a quem chorou com a gente até aqui. Né? A minha indicação continua. Se você já chora fácil, não assista This Is Us. E nos ouça, em vez de ver um episódio de This Is Us, assiste mais um episódio do nosso podcast que você não tem ouvido. É isso aí.
Mas é pra assistir. Boa. Ou pra ouvir, Vitor?
Boa. Você pode assistir, você pode assistir. Você bota lá e vai.
Vem aí o Patrão. A gente.
Se você quiser chorar com algum conteúdo que a gente fez, você abre lá, Live Fórmula 1 Spa-Francorchamps, e ela até o fim. Até o fim.
Caralho. Até o fim, tá? Outro dia que eu chorei de raiva. Tava falando em chorar, eu chorei vendo a última temporada de Drive to Survive de raiva também, com roubo.
Que isso. Esse episódio do Mazepin é muito
bom. Boa noite. Tá? Boa noite, Rafael Lopes. Tudo bem?
Um beijo, Rafael Lopes. Fala aí. Aí, Ortiz, seu destaque final, por favor.
Caralho, não faço ideia, mas o que eu vou falar? A gente tinha uma pauta, aí chegou agora no fim, a gente foi se despedir e a gente chutou a pauta. Mas um beijo aí grande pra nossa audiência. Um beijo pra Rafael Lopes. Um beijo pra Lewis Hamilton, Max Verstappen. E até a próxima. Tchau, tchau.
Ai, ai. Felipe Ramalho, seu destaque final e depois a música de encerramento.
Já que a gente falou em chorar, eu acho que eu não contei durante a gravação o dia que eu mais chorei na minha vida, que foi o dia que a minha filha nasceu.
Ah, porra.
Mas aí eu chorei, porra, eu saí nas fotos com aquela cara horrorosa de choro, entendeu? Eu fui vestir a criança, quase que pingou na criança, entendeu? Porra, foi o dia que eu mais chorei na minha vida, mas... Se eu tivesse que chorar tudo de novo, eu teria chorado tudo de novo. A música, no último dia 21, Notorious B.I.G. teria completado 50 anos. Então, pra gente fechar, nós vamos com Kicking the Door, pra gente...
Pesado, hein?
Fechar o programa aí com crítica social forte. Pesado. Ele é que tinha... Toda uma questão de rixas ali, né? Tal, tinha todo um histórico.
Vem aí um programa sobre rap, vem aí.
Vamos embora com o Notorious B.I.G.
Então, ao som de Notorious B.I.G., chutando portas, caras e bundas, eu me despeço de vocês lembrando sempre que nós somos o @podcastQCVA em todas as redes sociais. Todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no... Porra, no Orkut, no OnlyFans, é só procurar a gente tá lá. Eu me despeço de todos vocês. Beijo pra você que veio até aqui. Uma grande semana. Tchau, tchau. Biggie. This goes out to you. This goes out to you. And you. And you. Biggie. You. This goes out to you. This goes out to you. This goes out to you. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called Willie's thugs and Rapadon. Get in that ass quick fast like Ramadan. It's that rap phenomenon. Don Dada. Fuck Papa. You got to call me Francis M.H. White intake like toast. Tote iron. Was told in shootouts stay low and keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady. Frankie baby. Ain't no telling where I may be. May see me in D.C. at Howard Homecoming with my man Capone drumming fucking something. You
you should know my steelo. Went from 10 G's for blow to 30 G's a show to all G's with O's I never seen before. So, Jesus, get off the notorious. Mean us before I squeeze and bust. If the beef between us, we can settle it with the chrome and metal shit. I make it hot like a kettle get. You're delicate, you better get who sent you. You still pedal shit. I got more rides than Great Adventure. Biggie,
how are you gonna do it?
Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. On your mark, get set. When I spark, you're wet. Look how dark you get when you're marked for death. Should I start your breath or should I let you die? In fear, you start to cry. Ask why. Lyrically, I'm worship. Don't front the word sick. You cursed it, but rehearsed it. I drop unexpectedly like bird shit. You herbs get stuck quickly for royalties and show money. Don't forget the publishing. I punish them. I'm done with them, son. I'm surprised you run with them. I think they got cum in them. Cause they nothing but dicks. Trying to blow up like nitro and dynamite sticks. Mad, I smoke hydro, rock diamonds, that's sick. Got paid off my flow, rhyme with my own clip. Take trips to Cairo, laying with your bitch. I know you praying you was rich, fucking prick. When I see you, I'ma kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. This goes out for those that choose to use disrespectful views on the king of NY. Fuck that, why try? Throw bleach in your eye, now you're brailing it. Snatch that light shit, I'm scaling it. Conscience of your nonsense. In 88, so more powder than Johnson & Johnson. Choke steel like Bronson. Vigilante, you wanna get on, son? You need to ask me. Ain't no other kings in this rap thing. They siblings, nothing but my children. One shot, they disappearing. It's ill when MCs used to be on cruddy shit. Took home, ready to die. Listen, study shit. Now they on some money shit. Successful out the blue. They lightweight, fragile. My 9 milli make the white shake. That's why my money never funny. And you still recouping. Stupid, 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 stupid.
Esse programa tem edição 13 podcasts.